Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, onde hoje, ao contrário do que é habitual, vamos falar sobre saúde.
Isto ao contrário do que é habitual.
Nós não falamos muito de saúde.
Às vezes falamos.
Quando é que foi a última vez que falamos sobre saúde?
Eu acho que há sempre um tema que está no fundo destes programas, que é saúde mental.
Falamos muito de saúde mental, a verdade é essa. Falamos mesmo
qualquer
muito de saúde mental.
Qualquer programa nosso, as pessoas interrogam-se sobre a saúde mental.
Será que é de saúde mental que iremos falar hoje?
Não. Não, mas lá está. As pessoas sempre se interrogam quando ouvem a prova oral de saúde mental.
Hoje,
como é que estamos? País,
é verdade, é verdade.
Precisamos ter atenção a isso.
E as pessoas muitas vezes põem em causa a nossa própria saúde mental.
Exatamente por isso.
A tua, a minha, deixar, enfim. A verdade é que hoje vamos falar sobre a principal causa de morte em Portugal. Que é o quê, Catarina?
É AVCs. AVCs
é sobre isso.
Múltiplos.
É sobre isso. Aqui, em estúdio, temos duas pessoas que já sofreram um AVC. Na verdade, sofreram mais do que um. E temos uma médica para colocar aqui o ponto de citação. Para um ponto de ordem no programa. Nem sei para onde é que é de começar. Uma chama-se Diana Young. Já foi jornalista. Agora trata, basicamente, da assessoria de imprensa da associação. A Janeca Lopes, que alguns de vocês poderão lembrar-se, eu pelo menos lembrava-me quando a conheci. Ela foi assistente de Nicolau Brainer no célebre
jogo de cartas.
Concurso de jogo de cartas, onde estava ela e a atual diretora de programas da TV. É verdade. Era a Pipinha.
Quem as viu e quem as vê.
Não é?
Era a Pipinha e a Janeca que estavam lá a fazer subir e descer as cartas. Bom, e depois temos aqui uma neurologista, que é a Diana Sousa. Olá. Eu acho que vou começar logo pela Janeca. Já perceberam que, enfim, estejam à vontade no programa. Janeca, quando é que tu tiveste um AVC e o que é que mudou na tua vida? Há quanto tempo é que foi? Na verdade, não tiveste um, tiveste dois AVCs, foi isso?
Eu tenho sequelas na fala.
Okay.
Se por algum motivo eu não conseguir fazer um discurso fluente,
substituímos-te por
outra
pessoa.
Ajudem-me. Então,
tá bem, vamos ajudar.
Eu vou descontrair.
Ok, pronto.
Então é assim, eu tive o AVC em dezembro de 2018, dia 1.
Ok.
Não estava a contar que isso acontecesse. Não tive uma dor de cabeça, não tive nada. Estava a conduzir e o meu braço ficou sem força.
E tinhas, tinhas feito, sei lá, aqueles exames de check-up, essas coisas
não
todas?
Não tinha feito
nada.
Não
tinhas ideia nenhuma de como estava a tua saúde?
Não.
Vamos já falar com o médico. Diana Sousa está aqui. Diana, uma das principais questões é justamente perceber como é que tudo se processa e há um grupo de pessoas que têm uma maior probabilidade de ter um AVC. O que é que devemos fazer para termos menos hipóteses de o ter? No fundo, ainda existem muitas dúvidas. Aliás, estamos a fazer esse programa porque cá está, é a principal causa de morte em Portugal. Eu próprio estou bastante curioso.
A Janeca estava a dizer coisas muito importantes. Ela não sentiu nada antes, não sentiu dor de cabeça, não houve nenhum sintoma antes. Foi súbito e foi uma falta de força do braço, que é um dos três principais sinais do AVC. Normalmente nós usamos a sigla dos três Fs para explicar os sinais que as pessoas devem estar atentas para diagnosticar um AVC.
Três Fs.
Que é força, que foi o que a Janeca disse. A falta de força do braço é um dos sinais mais comuns. Caso ele surja, ligar sempre logo para o 112. Outro dos sinais que pode surgir é uma assimetria da face, a chamada boca ao lado. Esse é o outro F, face, que é também um sinal muito comum. E a fala, como ela também já disse.
Eu estava sozinha, desculpa interromper, não tive, ninguém percebeu. Eu fui dormir.
Uhum. Foste dormir?
Fui. Okay. Tomei um calmante e pensei, estou nervosa. Uhum. E fui dormir. No dia seguinte, falei com o meu namorado ao telefone e ele ficou imenso, muito preocupado e veio-me socorrer de imediato.
Uhum. E bom namorado esse. Ainda é o mesmo.
É o meu amor.
Claro.
porque tu já estavas com esta atrapalhação na fala.
Eu não sabia. Eu acordei e não sabia. Eu pensava que estava bem. Uhum. Ele é que ouviu a minha fala e percebeu que eu estava toda taralhoca. Uhum. E então veio logo o INEM, eu ainda me levantei, não sabia o que é que tinha acontecido comigo.
O resto estava tudo normal para
tudo,
ti?
Tudo, tudo.
Já tinhas recuperado a força no braço?
Não, ainda não. Mas não percebi. Uhum, uhum. Pensei, é uma coisa qualquer, olha... Não se imaginava.
Uhum. Este é um problema comum. Sim. Este é um problema comum. As pessoas podem não se aperceber dos sinais, não valorizar. Ou por questões neurológicas, ou porque simplesmente não valorizam.
Acham e há que, aquela acham ideia que é de que as mulheres tendem a desvalorizar mais do que os homens. Não sei se isso é, se vocês têm estes dados e comprovam
Sim,
isto no consultório.
Há vários estudos que tentam perceber exatamente o que é que acontece.
Os homens lidam pior com a.
Se é um viés dos médicos em também valorizar, se é um viés dos doentes em queixarem, se é, muitas vezes as mulheres, especialmente as mulheres mais velhas, têm uma esperança média de vida superior e, portanto, moram sozinhas e, portanto, também estão mais expostas muitas vezes a este tipo de problemas, não haver ninguém que note os sinais. Portanto, existem várias razões que podem explicar isso. Muitas vezes, em mulheres jovens, pode acontecer o problema de se achar que está relacionado com a ansiedade, que as mulheres têm mais tendência a ter sintomas de somatização de sinais neurológicos e, portanto, também pode ser interpretado como sendo mais frequentemente outro tipo de problema. Portanto, há várias razões que explicam algumas diferenças de género em relação.
Olha, ainda não falamos com a Diana. Diana, como é que foi o teu caso? Tens que, basicamente, partilhar o teu microfone com outra Diana, neste caso com a Diana Sousa. Como é que foi a tua experiência?
Eu estava aqui a ouvir a Janeca e ela foi... jogou um bocadinho com a sorte, porque perante um sinal de falta de força no braço, ter ido dormir, e acontece muitas vezes, as pessoas pensam, isto deve ser cansaço. Muitas vezes já não acordam. Ou quando acordam, já as sequelas são realmente muito maiores, não é? Porque tempo é cérebro. E nós devemos chamar logo o 112, não é esperar que
essa frase passe. É bem importante, tempo é cérebro.
Tempo é cérebro,
não é?
Uma frase do professor Castro Lopes, e é muito importante porque é mesmo assim, quanto mais tempo passa, mais neurónios morrem.
As pessoas que nos estão a ouvir, basicamente, esse é o primeiro conselho, que é agir muito rapidamente, em caso de desconfiança, agir.
Agir. Na presença de um, ou dos três, ou de dois sinais, tanto faz. Uhum. E depois, que sejam conscientes que o AVC não escolhe idades. Eu sofri um AVC aos 34. E como a doutora Diana estava a dizer, não é? Quando chamei por socorro, pensaram que fosse uma crise de ansiedade, porque não tinha idade para sofrer um AVC, como se fosse preciso ter idade, não é?
Curiosamente, eu conheci-vos há cerca de um mês numa ação de um ginásio com o nome de detetive, e a verdade é que estava convosco uma rapariga com 20 anos que já tinha sofrido dois AVCs.
É verdade. É verdade.
Como é que isto se explica?
As crianças podem ter AVCs?
Podem.
Uma pessoa tão jovem ter já dois AVCs?
Ainda dentro da barriga da mãe há crianças que sofrem AVCs e os médicos conseguem perceber isso e conseguem intervir, não é?
Desportistas que têm AVCs, não é?
Sim. Pronto, é realmente a principal causa de morte e de invalidez em Portugal, e é muito importante os tais três Fs que a doutora Diana falou, da face, da força e da fala.
E como é que se esses são os três Fs, de certa forma, os sinais, então, e também existe alguma forma de prevenção, alguma forma de, sei lá, quais seriam as três, quatro coisas essenciais para que as pessoas tivessem menos probabilidades de que lhes acontecesse um AVC, sei que fumar é uma delas.
Sim. Portanto, a boa notícia é que o AVC é uma doença que se pode prevenir. Em mais de 90% dos casos, está associada a causas modificáveis. Portanto, existe de facto uma carga de AVC enorme no mundo. Uma em cada 4 pessoas vai ter um AVC. Mas nós poderíamos reduzir 90% os AVCs se eliminássemos estes fatores de risco. E esses fatores de risco são o tabaco, efetivamente, a hipertensão arterial, de facto, a tensão alta, a tensão mal controlada, muitas vezes não é conhecida, as pessoas têm e não conhecem, não dá nenhum sintoma, as pessoas não se sentem mal por terem necessariamente a tensão alta, podem não sentir nada. E, portanto, é muito importante que procurem um médico, que façam medições e que tenham, para aqueles que já conhecem, que tem tendência para ter a tensão alta, que esteja muito bem controlado. Portanto, não chega a tomar um antihipertensor, tem que estar sempre com a tensão controlada. Obviamente a dieta é um aspecto importante, o colesterol, portanto as gorduras na dieta, os açúcares, a prevenção da diabetes, o exercício físico, ter um estilo de vida saudável, tudo isso são fatores que, se todos em conjunto, contribuem para cerca de 90% dos casos. Portanto, a boa notícia é que nós podemos evitar o AVC. E depois a boa notícia é que também podemos tratar. Portanto, se com estes sinais, se for acionado o 112 e for ativada a via verde do AVC, existem uma série de tratamentos que reduzem muito a incapacidade associada à doença.
Já agora, já perceberam de certo todos os ouvintes que vamos ter um programa um bocado diferente do habitual. Não vamos fazer disto, no entanto, um programa aborrecido e dramático. Pelo contrário, o que queremos é que juntem às nossas as vossas histórias. Histórias de pessoas que tiveram elas próprias um AVC, como é que agiram, que histórias que possam estar ligadas a esse incidente, e se conhecem alguém, de que forma é que se reagiu. No fundo, o que queremos com este programa é basicamente dar destaque a algo que mata muitos portugueses. Por isso, se tiverem uma boa história, liguem o 960386272 e deixem-nos uma mensagem. Há uma coisa que desde logo eu percebo é que ninguém está propriamente a contar em ter um AVC. Não há ninguém que diga, eu estava mesmo a contar. Não, e apareceu, não. De facto, apareceu, foi mesmo na semana que eu planeava. As pessoas não estão a contar em ter um AVC, mas ele pode acontecer. Eu lembro-me que há uns anos, há cerca de 2, 3 anos, eu próprio pensei que tinha tido um AVC, mas na verdade estava a reagir. O que era? Já não sei o que era.
Stress.
Não era stress, não, era... Eu estava a reagir aqui.
É um medicamento?
Se calhar era um medicamento, não sei. Sei que aquilo aconteceu-me por volta das 6 da tarde. Eu fui ao espelho e percebi que a minha boca estava um tatuquato ao lado. E imediatamente o que é que eu fiz? Meti-me na moto e fui para o hospital.
Ótima ideia.
Excelente
conduzir
ideia, não foi?
Com um AVC é bom, sempre recomendável.
Na altura não percebi a estupidez que estava a fazer. Mas na verdade o que aconteceu foi justamente isso. Enviei uma mensagem ao produtor deste programa dizendo, olha, coloca um programa gravado, qualquer coisa. Eu estou neste momento a ir para o hospital. Não lhe disse que estava a ir de moto, mas foi o que aconteceu. E depois, chegado ao hospital, eu cheguei lá convencido que estava a ter de facto um AVC. E a primeira coisa que me disseram foi... Tenho que esperar aqui na fila.
Podes.
Não, mas e eu fiquei ali na fila e disse assim: mas e se isto é um AVC? Será que o tempo não conta? E então aí eu disse: vou ter que ser corajoso, vou ter que ir à frente de toda esta gente. E cheguei lá à senhora, isto foi no Hospital da Luz, e eu disse: olha, eu não, sinceramente não sei o que é que estou a ter, há uma reação no meu corpo que não está bem. E se isto for um AVC, o tempo não conta, eu não me importo de esperar, mas se. E ela disse: ah. Espera lá, e foi perguntar a alguém, ela própria não me soube responder, como é certo, mas o que é verdade é que me levaram para outra sala onde estava outra fila à minha espera. E eu fiquei outra vez numa fila menor do que a que eu estava, mas a verdade é que fiquei mais 10, 15 minutos à espera de saber o que é que era. Bem, infelizmente, quando fui atendido, percebi que não era nada de grave. A minha pergunta é: então, e se fosse alguma coisa de grave?
A mensagem é sempre ligar ao 112, exatamente por isso. Porque existe depois todo um circuito que é modificado por esse ato. Portanto, a pessoa a partir daí é orientada através da chamada, se de facto os sinais, depois é possível colher mais história e perceber se será algo de valorizar ou não. E se de facto for, é acionado logo o neurologista ou o médico de medicina interna responsável pela via verde de um determinado hospital, que não são todos os hospitais. Portanto, apenas alguns hospitais estão preparados para fazer os tratamentos agudos a estes doentes. Daí a grande vantagem, não só porque o chegar pode ser mais rápido, mas mesmo que a pessoa esteja muito perto do hospital, porque é ativado o hospital correto e é logo a equipa que vai receber a pessoa já está notificada e vai recebê-la diretamente à urgência.
E neste
portanto,
caso,
em vez de ficar na fila à espera, passa à frente de toda a gente porque já foi ativado o mecanismo.
Portanto, eu podia ter chamado a ambulância da recepção do hospital onde estava.
Portanto, ah, já tive.
Aqui a resposta correta para tudo era chamar um 112. Sim. Sim. Resolver todos.
Evitavas faltar ao programa. Olha, também, não é?
Falta esse programa. Foi muito triste.
Olha, podias tê-lo feito.
Aconteceu-me estar no Hospital São Francisco Xavier e começar a ter sintomas. Porque eu depois tive várias. Podia ser impressão, mas comecei a sentir a boca a ficar ao lado e fiquei cheia de nervos e fui para a recepção e disse: eu estou a ter um AVC. E elas não puderam atuar, chamaram o 112 e eu tive que ir de bombeiros para o outro hospital.
Mas não estavas a ter nada?
Estava a ter uma tensão muito alta. Tive. Sabes que eu tenho a tensão sempre muito baixa. E se eu
sempre tiveste a tensão muito baixa?
Sempre. Okay. Eu não tenho. O meu AVC não é conclusivo. Eu não tenho tensão alta, eu não fumo, eu não tenho colesterol. Eu.
Saudável, portanto.
Quer dizer, quer ver?
Não bebes?
Sou um bocadinho gordinha, gosto muito de comer.
Okay, okay.
E também gosto de beber.
Pronto, então, menos mal. Okay.
A Diana é que ainda não nos contou a sua história. Como é que,
Diana, e no teu caso,
o que é que se aconteceu?
A Janeca estava a dizer da tensão. Eu também não tenho tensão alta.
Tinhas algum destes fatores? Baixinhos.
Há que dizer que a Diana, que agora está a falar, era jornalista e era editora da revista
Nova Gente.
Nova Gente.
Muito bem.
Muitos dos escândalos da altura eram descobertos pela Diana.
Pela Diana.
É verdade. Casamentos, Diana, que foram ali anunciados com a mão de Diana.
Divórcios.
Muitos divórcios.
Traições.
Que havia. Tudo, tudo havia.
Tudo, tudo, tudo.
E pronto, e aquelas sessões também bonitas que se faziam nas casas.
Sim,
das pessoas.
Sim, eu era mais casamentos e batizados.
Pois. Coisas mais para cima,
era,
levantar mais o ânimo.
Sou uma pessoa mais positiva.
Sim. Então, mas espera, como é que aconteceu? O que é que estavas a fazer? Como é que foi a tua história?
Eu também apareceu sem ser programada, é claro.
Certo,
aquilo que estávamos
sempre,
a dizer, não é? Eu por acaso tinha uma cirurgia, uma hérnia programada e programei tudo para que não calhasse na altura do fecho da revista, essas coisas, não é? Que nós nas revistas semanais temos que pensar. E fui fazer a cirurgia à hérnia, com uma anestesia raquidiana, que é uma coisa normal, e volta no dia a seguir. O que não é normal é que eu juntava a pílula com o tabaco, e que é uma combinação explosiva. Para além disso, tinha 34 anos, que também é a idade, a faixa etária dos 30, também acaba por ser... nós mulheres estamos mais expostas a ter estes problemas cerebrovasculares. Depois, com o agravante que fiz a cirurgia, não é? Juntaram-se ali assim, uns pozinhos para limpim-pim, e dois dias depois comecei com fortes dores de cabeça, com muitas náuseas, fui às urgências. Achavam que era da anestesia. Eu própria também achei, isto deve ter sido, são efeitos secundários da anestesia, vá para casa, descansa. E fui descansar, mais ou menos, porque calhou, o meu AVC foi no fim de semana em que o Angélico sofreu aquele acidente que acabou por se tornar fatal. E por isso é que eu digo que não descansei, não é? Porque logicamente a minha cabeça estava no Angélico e no que nós teríamos
na
que
edição,
fazer na edição.
É? Na edição da revista.
Estava a pensar em mim, estava a pensar o que é que a nova gente teria que fazer, a família, enviar a equipa para o Porto, até porque nessa madrugada eu tinha recebido o tal telefonema a dar conta do acidente e apesar de estar com a cabeça a mil, o AVC também estava a tomar conta de mim e eu sem dar conta disso. Isto foi num sábado, passei o dia, pronto, de cama. Depois no domingo, dia 26 de junho, quando acordei, estava ainda pior, não tolerava a luz, eu achava que era enxaqueca, mas aos poucos comecei a perder a força do braço. E quando quis ir à casa de banho lavar as mãos, não consegui mexer as mãos. Eu não me recordo de olhar ao espelho, mas o meu marido diz que eu tinha a boca completamente ao lado, eu não me lembro. E depois, entretanto, ele também não me deixou mais olhar ao espelho para não ter essa memória. Felizmente que eu estava em casa com ele, até porque era o nosso aniversário de casamento e ele tinha ficado em casa comigo, não íamos fazer nada de especial, mas ele ia ficar comigo e acabámos por festejar assim, não é? Os 12 anos de casamento. Só que depois contra mim tive a fatoridade, quando realmente chamámos por socorro. Eu quero acreditar que isto há 8 anos houve uma grande evolução e que hoje em dia já não é assim, que as pessoas já receberam formação para ativarem a via verde. Mas há 8 anos, quando ele começou a dizer: a minha mulher está a ter um AVC, tem isto, tem aquilo. Ah, mas que idade tem a sua mulher? 34. Mas ela é muito nova, isso não deve ser um AVC. E não ativaram a tal via verde. E eu fui para o hospital da minha área de residência, que não é um dos que tem a via verde. Na altura não era.
Queres explicar melhor o que é isso da via verde?
A doutora Diana tem que explicar.
Doutora Diana, o que é isto de Via Verde?
A Via Verde, como eu estava a dizer, portanto, é um protocolo que, relacionado com os serviços de emergência, portanto, ativado em parceria com o Centro de Referenciação dos Doentes Urgentes, o CODU, e que permite que os doentes com suspeita de AVC sejam orientados para o hospital que melhor os serve naquele contexto em específico, que é depois triado de acordo com diversas razões, e permite que eles sejam atendidos mais rapidamente. E permite que haja uma pré-notificação, ou seja, um médico de serviço responsável pelo AVC já conhece a história, os dados, o nome, portanto, uma série de informações, e permite que o receba diretamente e que oriente muito mais rapidamente para os tratamentos, porque existem tratamentos, como dissemos, o tempo é cérebro, e, portanto, existem tratamentos que têm que ser administrados o mais rapidamente possível.
E o que é que se administra? Quer dizer, sem querermos ser médicos aqui, sem querermos determinar o que é que se administra a toda a gente, que tipo de tratamento é que estas pessoas vão receber quando
chegam ao hospital?
Portanto, a forma mais comum da AVC é o acidente vascular cerebral isquémico, ou seja, é causado por uma obstrução de uma artéria. Ou seja, existe um cano que leva o sangue a uma determinada área do cérebro e que ele fica obstruído. E então o tratamento passa muitas vezes pela desobstrução dessa artéria. E isso é feito através de terapêuticas, quer químicas, ou seja, quer medicamentos que são administrados por via endovenosa, quer em casos selecionados, quando existem determinadas características, por tratamentos mecânicos, ou seja, é feito um cateterismo, portanto é uma injeção, uma punção femoral, e é recolhido mecanicamente o coágulo, de forma a que a circulação seja retomada. Se quanto mais tempo passar, mais neurónios vão morrer, portanto o tecido cerebral que está em sofrimento, se não for reprofundido rapidamente, o dano é progressivamente mais grave. Daí a importância de a pessoa ser orientada o mais rapidamente possível para o hospital correto, que permite fazer estes tratamentos, porque a maior parte dos hospitais não tem estes tratamentos disponíveis.
E é possível Janeca, recuperar...
achas que morreram muitos neurónios naquela altura?
Eu tenho a certeza que morreram imensos.
Imensos neurónios?
Sim. Eu fiquei aparvalhadinha. Mas o meu AVC foi hemorrágico. Doutora, podes explicar...
Portanto, o outro tipo mais frequente de AVC, que ocorre em cerca de 15% dos casos, é o AVC hemorrágico. Portanto, em vez de ser uma obstrução de uma artéria, é uma rotura de uma artéria. Portanto, existe uma saída de sangue anormal de um vaso e para o tecido cerebral, e isso causa também dano neurológico. Portanto, este tipo não é tão frequente como o AVC isquémico, mas é também bastante frequente.
Então o AVC da Janeca é mais grave que o da Diana?
O da Diana ainda foi um terceiro tipo, que é uma forma mais rara ainda da AVC, que é mais frequente em mulheres jovens em idade fértil, que é o caso, está mais associado aos contraceptivos, à gravidez, que é a trombose venosa cerebral, que é um AVC das veias, ou seja, é do sistema de drenagem cerebral. Não é da passagem do sangue do coração para o cérebro, mas sim do cérebro
da recolha do sangue
novamente.
Deixem-me só dizer que estamos a receber muitas mensagens. Isto quer dizer que as pessoas estão interessadas no programa e, na verdade, o objetivo do programa é justamente esse. Vamos saber o que é que dizem os nossos ouvintes. O primeiro quer desde logo tirar uma dúvida. Qual? Eis o primeiro ouvinte de hoje.
Boa noite, Prova Oral. Parabéns por este programa. Eu tenho uma dúvida. Eu, de um momento para o outro, perdi a sensação de olfacto. Portanto, os cheiros, qualquer cheiro, para mim, desapareceu. Falei com um médico de família e ele disse-me que poderia ter sido um AVC. Fiquei assustadíssimo e até hoje não fui fazer o exame que ele me recomendou, porque tenho medo que tenha sido um AVC. Será possível? Muito obrigado.
Esta reação é muito curiosa. Prefiro não saber. Ele que continua cá, eu estou bem assim, não quer saber.
Mas tem medo de saber, este ouvinte. Para começar, acho que deveria não ter medo de saber, não é?
Claro.
Depois, Diana.
O olfato, a perda do olfato não, é muito raro que seja causado por uma lesão neurológica aguda do tipo do acidente vascular cerebral. Portanto, isoladamente, é pouco provável. À partida,
se não houver
tendo em conta a história muito limitada que está a ser dada, obviamente.
Pois.
Não é um sinal habitual. Portanto, as pessoas não devem considerar que esse é um sinal típico. Sabem? Pode agora ter que ser feito um estudo muito mais detalhado de outras razões.
Temos aqui uma história, um ouvinte a contar a história do seu, eu acho que é do seu AVC.
Olá, boa tarde, Albinho, boa tarde para o Oral e todos os convidados. Eu tenho uma história, realmente, foi uma história bastante marcante. Eu fui a um casamento de um amigo meu, um amigo de longa data, e o que aconteceu foi que, pronto, estivemos no casamento, numa quinta, muito porreiro, E na noite de núpcias ele não acordava e depois chamou-se o 112 e tudo mais. E depois recebi uma chamada de uns amigos em comuns, é que o meu colega estava no hospital, tinha sofrido um ABC bastante forte. Ele esteve em coma induzido durante uns 15 dias, sensivelmente, mas acabou por recuperar e, passado agora já cerca de 5 anos, ele está uma pessoa totalmente reabilitada. E pronto, claro que deixou algumas mazelas, mas foi bastante chocante. Ele era bastante novo e era uma pessoa, era um desportista, tinha um físico tremendo, e foi assim súbito, não houve nada que fizesse para ver que tal acontecesse. Obrigado e até já.
Deixem-me só dizer que chovem questões para a nossa médica de serviço.
Olá, Prova Oral, olá convidadas. Então, eu gostava de fazer uma questão. Eu sofro de enxaqueca, é crónica, enxaqueca com aura. Normalmente eu perco a visão. Às vezes tenho formigueiro nas mãos. Claro que a dor de cabeça comigo normalmente aparece num estágio posterior. E se eu seguir para um neurologista, uma neurologista diz que a enxaqueca pode ser vista como um pequeno AVC sem mazelas. No entanto, eu gostava de saber a vossa opinião e saber também se uma pessoa com enxaqueca deste género tem mais propensão a ter AVCs ou não tem nada a ver. Obrigada.
Vamos a isto. Diana, queres responder?
De facto, a enxaqueca com aura, que é aquilo que foi descrito bastante bem até, manifesta-se exatamente assim, alterações visuais, mas normalmente são positivas, ou seja, cintilantes, uns pontinhos brilhantes, um espectro brilhante. Portanto, existem características diferentes do AVC isquémico ou do AVC hemorrágico, portanto, do defeito neurológico que nós estamos aqui a falar. E, além disso, a seguir surge a dor de cabeça. Estes sintomas são sempre semelhantes uns aos outros, são paroxísticos, repetitivos, portanto, aquilo que foi descrito, de facto, corresponde muito bem a uma aura. E um diagnóstico de enxaqueca com aura. E a senhora é acompanhada por um neurologista. Portanto, em relação a isso, parece estar tudo de acordo com aquilo que é esperado. Obviamente existe um diagnóstico diferencial, muitas vezes complexo. O que interessa é que as pessoas estejam alerta para os sintomas e depois, se forem assistidas e não é um AVC, ótimo, e serão orientadas de acordo com isso. Portanto, estes sinais não são completamente específicos nem completamente sensíveis, mas são claramente os três sinais que permitem com mais certeza fazer a suspeita do diagnóstico, e se repararem neles não está a alteração da sensibilidade.
Exatamente. Eu gostava de questionar se a questão da aspirina é uma solução que possa ser eficaz no momento dos primeiros sintomas. Obrigado.
Isto é um mito ou não?
Sim, não, portanto, antes de se ter feito o diagnóstico, se é isquémico ou hemorrágico, as pessoas não devem tomar medicamentos.
Doutora, eu morria.
Quer dizer, havia um risco de agravamento.
Eu morria.
Se tomasse uma aspirina, não podia estar aqui.
Não estava aqui. Morta,
muitas
não.
Vezes, outra coisa que acontece e que provavelmente está relacionada com esta questão é as pessoas confundem um AVC com um infarto do miocárdio. Portanto, as doenças.
Qual é a diferença entre um AVC e um infarto do miocárdio?
Exato. Portanto, isso acho que é um aspecto importante, porque as pessoas confundem com muita facilidade. Ambos são doenças dos vasos, são doenças vasculares, mas uma é referente ao coração. Portanto, a dor no peito é o sintoma cardinal do infarto do miocárdio. E, por outro lado, o AVC é também uma doença que afeta as artérias, mas cerebrais. Portanto, a manifestação habitualmente não é dor, é estas os três Fs, a fala, a força e a dificuldade em o desvio da comissura da face, mas não existe habitualmente dor. No caso da Diana, houve dor de cabeça, mas não é o mais habitual.
Diana, já agora, quais foram as mazelas que teve o teu AVC?
Eu fiquei com a hemiparésia do lado esquerdo. Quando efetivamente cheguei 2 dias depois à unidade cerebrovascular de São José, não mexia. Mexia só o olho direito, porque o olho esquerdo também estava caído. Mas consegui, em 8 anos, recuperar muito daquilo que eu era.
Tu
recuperaste consegui recuperar 100%. A minha autonomia. Fiquei com a minha hemiparésia do lado esquerdo. O que é que isso se traduz? Tenho uma dificuldade a andar, cocheio. E depois, em termos de membro superior, movimentos finos, da motricidade fina, também não consigo fazer. Porquê? Porque os músculos estão com uma rigidez e com uma força exacerbada, é espasticidade, não é? E eu não consigo controlar, porque o computador, o cérebro, deixou de mandar naquilo que eu faço, não é? Mas sou independente, voltei a conduzir, conduzo um carro adaptado, voltei a ser mãe também, que era um, que foi uma grande vitória para mim.
E era mais complicado seres mãe de novo por causa do AVC que tinhas tido?
É uma pergunta que fazem com alguma frequência, se pode ser mãe depois de um AVC. A resposta é sim.
Eu engravidei 2 anos depois de ter tido a trombose venosa cerebral. E já estava perto dos 40, não é? Por si só já achava que se calhar era uma gravidez de risco. E depois, como a própria gravidez, como a doutora Diana também depois poderá explicar, também acaba por potenciar o risco de trombose, não é? Que foi efetivamente o que eu sofri. Claro que eu estava
receosa,
não é? Pronto, tive que ser mais vigiada, eu tomo medicação para o sangue, para diluir o sangue. Na altura ainda estava a tomar anticonvulsivos, porque depois, ao mesmo tempo que sofri o AVC, também tive 3 episódios convulsivos. É estilo crises epiléticas, não é? Em que passei pelo outro lado e...
Oh, Diana, desculpa, eu tomo anti-epiléticos. De vez em quando, sem querer, agora, na recuperação, tenho situações de tremor na boca. Não sei, espero que isto vá passar.
Mas olha, já agora... são questões que tens de falar com a tua médica, pois, neurologista.
Temos aqui explicações de um enfermeiro.
Não é qualquer dor no braço que se deve ativar logo os serviços de emergência. Até porque, passo a explicar, podemos correr o risco de ainda hoje haver 30 hipocondríacos só porque tiveram uma tendinite no braço. Ou porque deram um jeito no braço, acharem que estão a ter um ABC. Obviamente que com este sintoma, ou com um desvio de uma comissura labial, obviamente que sim, que devem ser ativados os serviços de emergência. Mas não é qualquer dor no braço. Devemos ter isso em alerta. Outra coisa em questão, a via verde ABC funciona extremamente bem. Não existe um conjunto de critérios, independente da patologia, isso também já vamos entrar um bocado mais lá na parte técnica, em que podem fazer, a pessoa pode entrar na via verde ABC ou não. Há pessoas que não têm critérios para isso. Tem a ver com o facto de ser um ABC isquémico ou hemorrágico, de fazerem medicação já, ou se tiveram um ABC há pouco tempo atrás. É mais para clarificar um bocadinho. De resto, eu vos parabéns pelo programa, está a ser excelente.
Bom, ainda bem, queres reagir, portanto, guerra em formatos médicos? Será que vai-se assistir aqui a uma coisa destas? E então?
Não há guerra nenhuma, tem toda a razão. Portanto, não é dor no braço, é falta de força. Portanto, tal como estávamos a falar da aura de enxaqueca e daquelas questões da sensibilidade, é exatamente por isso que existe este sinal da falta de força e não dos formigueiros no braço. Portanto, os formigueiros ou a dor no braço pode ser causado por muitas outras doenças, também por AVC, mas por muitas outras também. E, portanto, o sintoma que os 3 Fs é falta de força no braço, portanto, tira a pessoa para levantar os 2 braços e um dos braços cai.
Acho que é isso mesmo.
Esse é o sinal que nós estávamos a falar.
O que é que se pode fazer por alguém que está a ter um AVC? Imagina, estou ao lado
ligar
de alguém...
Ligar o 112 logo, não é?
Ligar o 112. E depois, não fazer mais nada, é isso?
Sim, pronto, assistir a pessoa naquilo que ela possa estar a sentir. Pode ficar deitada em posição lateral de segurança.
Olha, deve estar de comer à pessoa, por exemplo.
Não.
Para que sei lá.
Vai demorar muito tempo no hospital, pode ficar com ratinho.
Água também não? Peraí, mas isto é importante. Por exemplo, estás a dizer, água também não. Imagina, o caso... O que interessa às pessoas que estão a ouvir é, sobretudo para aquelas que nunca assistiram a nada de perto e que um dia podem... Espero que não, mas
não.
Pode acontecer, não é? Pode acontecer a todos. O que é que se deve fazer para prestar assistência a alguém? 112? E a partir daí?
E a partir daí esperar.
Esperar. Portanto, ver não se deve fazer nada, não deve dar de comer,
deitado,
nem água com açúcar, nada.
O ideal é ficar deitado, ficar na posição lateral, ficar em vigilância, mas não alimentar. Porque muitas vezes estes problemas podem se acompanhar de dificuldade em engolir e a pessoa pode se engasgar. Ou seja, pode aspirar.
Ah, ok. Por causa disso é que não se deve dar nada.
Por várias razões. Também se for submetido a um procedimento, por exemplo, o jejum é mais... indicado e facilita o procedimento se tiverem jejum. Portanto, não fazer comer, nem beber, nem
a partir da
tipo
ajuda
medidas.
Virá
portanto,
rapidamente.
Não fazer nada, exceto ligar o 112, não é?
Sim, e obviamente acompanhar a pessoa e ver se está aí, deitá-la, provavelmente é a melhor opção.
Bom, esta parte foi importantíssima neste programa.
Muito.
Temos aqui uma pergunta importante.
Boa noite. Pergunta que acho que é muito importante e ainda não foi respondida. O que é um AVC?
Na verdade, já foi um pouco respondido.
Sim, portanto, o AVC é o acidente vascular cerebral, nós usamos esta sigla, mas o termo é acidente vascular cerebral, corresponde a um acidente, ou seja, é um ataque, é uma situação aguda, súbita, em que existe uma obstrução do fluxo de sangue para uma determinada área do cérebro e isso causa uma perda de função dessa área do cérebro. Isso manifesta-se com sintomas de perda de função neurológica, ou seja, desvio da comissura labial, dificuldade em falar, falta de força, um dos três, ligar o 112.
Olha, já agora, mais alguém aqui falar sobre o mito da aspirina.
Excelente programa. Gostaria que deixassem a doutora responder a sua opinião sobre o mito da aspirina. Obrigada.
Mas respondeu, não.
Portanto, não tomar, neste
não
caso,
comer nada.
Nada, porque okay.
É um mito.
É preciso sabermos que tipo de AVC é primeiro.
Okay. Só no hospital é que vamos fazer coisas.
Exato.
A única coisa que podem fazer, se tiverem um AVC, e se for terça-feira à noite, é verem este programa.
Não façam isso.
Não podem ver.
No hospital.
Podem.
Esta semana, na prova oral, o Word muda o tipo de letra, a minha mãe não fez nada. O computador deixa de dar som, a minha mãe não fez nada. O histórico está cheio de pornografia, o meu pai não fez nada.
Guilherme Duarte, Fernando Mendes.
Pessoas mal informadas decidem pior.
Gustavo Sampaio.
Para isso é que é preciso não apenas apostar na literacia mediática.
E ainda...
Quando ele me falou a primeira vez de publicar os vídeos, eu disse, não, nem pensar.
Fernando Alvim e Xana Alves apresentam Prova Oral. Terça-feira, às 10h30 da noite, na RTP1.
E pronto, estamos de volta, estamos a falar sobre o AVC. Isto porque amanhã, e isso é que ainda não dissemos, amanhã é o Dia
Mundial.
Tens de falar para o microfone, senão as pessoas não te ouvem.
Dia Mundial do AVC.
Dia Mundial do AVC.
A data não pode passar em vão em Portugal, porque é a nossa principal causa de morte.
E nos outros países, não é?
Nos outros países, eu penso que na Europa também, não é? A segunda, não é?
É a segunda. Qual é a primeira, já agora?
Doenças cardiovasculares.
Ok.
Pronto, mas amanhã é o Dia Mundial do AVC. Nós na Portugal AVC, a associação para, da qual eu dou a cara, a associação Portugal AVC, União de Sobreviventes Familiares e Amigos, amanhã vamos inaugurar uma exposição de pintura feita por sobreviventes da AVC.
Ah, é?
A inauguração vai ser no Porto, na Galeria Península. Mas podem recolher mais informações no nosso site e no Facebook. É ao final da tarde.
Final da tarde. Com ouvintes da Prova Oral, todos convidados, devem ir lá dar o vosso apoio.
Todo convidado, não é preciso levar convite.
Há bons artistas.
Há bons artistas, são todos sobreviventes da AVC. Logo daí.
Mas isso não quer dizer nada. Podem ser sobreviventes
são
da AVC.
Ótimos artistas. São ótimos artistas.
Okay.
Gente de norte a sul, nós queremos que a exposição também seja itinerante.
Sim.
Para além disso, também convido-vos a visitar o nosso site e a nossa página de Facebook, porque muitas destas questões que os ouvintes têm colocado, nós respondemos no nosso guia. Nós lançámos um guia há um ano, o guia AVC e agora. Que está disponível online, pode ser descarregado em PDF. E tem essa, o que é um AVC, o que é reabilitação, o AVC tem cura.
Estou aqui nesta página, olhem, duas coisas. Querem ver? Ok, respondo ao que é um AVC. Depois, o que é que causa um AVC? Já falado da hipertensão, diabetes, gordura no sangue em níveis elevados, tabagismo, consumo excessivo de álcool, obesidade, arteriosclerose, fibrilação auricular. Pergunta aqui depois se o AVC tem cura, se o AVC tem.
O guia está muito fácil de ler, com linguagem muito simples. Claro que teve revisão, foi feita pelas nossas médicas, que fazem parte da direção, a doutora Elsa Azevedo e a doutora Ana Alves.
Como é que as pessoas podem ter
AVC irem, agora, não é? Pesquisar
no site da Portugal AVC.
Podem fazer download?
Podem fazer download. Nós enviamos também, se alguém quiser preferir ter os guias, nós também enviamos por correio.
Há bonitas ilustrações, devo confessar.
Temos uns bonecos bonitos para as crianças também perceberem, não é? Porque
e está feito de uma forma simples. Eu diria que isto é um manual que qualquer pessoa que nos está a ouvir à partida deveria ter mesmo, porque pode responder aqui a algumas questões e desfazer até algumas dúvidas, não é? Já agora, deixem-me só colocar aqui duas mensagens que acabamos de receber.
Olá, Alvin. Olá, convidadas. Falo do leste da Europa, tenho 23 anos. Já tive um AVC, mas agora estou aqui para as curvas. Deus, Prova Oral.
Está.
23
anos, não é incrível?
Boa tarde, Prova Oral. Parabéns pela escolha do tema. E queria pedir aí à doutora, que penso que seja uma situação importante, ela explicar aos ouvintes o que é um AIT. As pessoas, às vezes, acontece, ficam depois desorientadas quando vêm assim. Podem melhorar e ficam a pensar que foi alguma quebra de tensão ou qualquer coisa e depois não sabem que tiveram um AIT, neste caso. Obrigado.
Olha, eu sou uma das pessoas que não sabe o que é um AIT. O que é que é um AIT?
O AIT é um acidente isquémico transitório. Portanto, se nós estávamos a falar do acidente vascular cerebral, que é um defeito que se mantém por mais de 24 horas, por definição, e existe uma forma muito semelhante de doença vascular, que se chama AIT, porque é transitório. Portanto, a pessoa sente os sintomas e eles espontaneamente desaparecem. No entanto, esse sinal deve ser valorizado exatamente da mesma forma como se tivesse sido um AVC. Portanto, as pessoas devem fazer exatamente o
mesmo. E deixa sequelas
o
AIT?
O AIT não. Por definição, os sintomas remitem e revertem total e espontaneamente.
Diana, uma pergunta. Eu acho que há uma percepção geral por parte das pessoas. Nunca como agora se ouviu falar tanto de pessoas que têm um AVC. O que é que está a acontecer para que o número de AVCs parece que está a aumentar? Aliás, já não há grandes dúvidas disso, é uma realidade, não é? Há muitas pessoas que atribuem isso à nossa alimentação, ao stress da nossa vida. O que é que há de real que não seja
especulativo? Mas está a aumentar, de facto, este número tem vindo a aumentar nos últimos anos?
Globalmente, sim. Portanto, também temos vários fatores que contribuem para isso. Não apenas o aumento, da incidência, dos fatores de risco e todos esses tipos de problemas, mas também o envelhecimento da população. Portanto, prevê-se que o número continue a aumentar. Será uma epidemia nos próximos anos, se não, de facto, não controlarmos os fatores de risco. Porque com o envelhecimento da população, o alargamento da população mundial, existem várias razões pelas quais se prevê, as projeções indicam muito claramente um aumento global da incidência da doença, da prevalência da doença.
Isto é, não há nada que seja comprovadamente ligado a este aumento, para além daquilo que já revelaste, o nosso estilo de vida, fala-se muito da alimentação, há algum dado importante sobre isto?
São estes fatores, portanto, o consumo de açúcares, a diabetes, a obesidade, o colesterol. Portanto,
mas isso quer dizer que as pessoas estão a consumir mais açúcar agora e mais gorduras?
Também existe um controle de outras doenças, e o que faz com que, à medida que o risco se vai acumulando e os anos se vão passando, as pessoas vivem mais e, portanto, ficam mais expostas a este tipo de problemas também. Portanto, obviamente, em países onde as pessoas morriam muito de doenças infecciosas, de taxa de mortalidade infantil, de outro tipo de problemas, são países onde a taxa tem vindo a aumentar muito com o controle desse tipo de doenças tratáveis.
Janeca, já agora uma pergunta. Tu voltaste a conduzir?
Olha, eu estou muito admirada comigo. Eu todos os dias tenho melhorias. Olha, eu estou tão feliz. Tipo, eu não escrevia. Eu estava tão limitada. Eu saí do hospital e pensava, a minha vida acabou. E tu acreditas que todos os dias eu tenho uma vitória? Eu consegui logo conduzir, obriguei-me a mim própria. Eu sou muito corajosa e quero que todos sejam, porque, olha, quis logo conduzir, fiquei sozinha em casa. No dia que eu saí do hospital, o meu namorado não estava cá e uma amiga minha levou-me a casa e disse, então ficas bem. Eu entrei na minha casa, eu não conseguia abrir a porta. Sabes, a minha mão não
tinha força.
Não abria?
Não. E eu pensava, ai meu Deus, e agora? Olha, depois comecei a melhorar, Eu, olha, escrevo muito bem, faço tantas coisas que eu não imaginava que eu era capaz. Agora, a voz, não sei se, doutora, como é que vai ser?
Perfeito até agora.
É porque eu sou muito faladora. Sim. E eu, isto era... a minha ferramenta de trabalho. Eu era uma relações públicas.
Tu eras relações públicas?
Era, trabalhava e sempre a receber as pessoas e papá e patatá e patatá e patató. E eu falava pelos cotovelos. Agora.
Eu lembro-me de ti no programa do Nicolau Brainer. Lembro perfeitamente. Aliás, quando tu me disseste assim, mas tu eras a morena.
Não, tu disseste que eu era a outra.
Sim, não, porque era uma loura e uma morena. Mas peraí, tu eras a morena.
Não. Tu disseste que eu era a outra. Agora,
mas eu lembrava-me que abandonar essa atividade.
Sim,
como relações públicas.
Naturalmente. Agora, imagina, eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. Mas eu também gosto. Aliás, eu ainda gosto mais de mim.
Desta nova pessoa.
Sim, eu agora dou valor. Tu não sabes o que é tomar um banho sozinho. Tu não sabes o que é agarrar-me numa garrafa de água e sentir os meus dedos não sentiam nada. Uhum. E agora eu faço. Hoje estive a fazer.
O que é que estiveste a fazer?
Estive. Estou.
Crochê.
Estou gaga. É porque eu estou um bocadinho emocionada. Estive a fazer motricidade fina, que estou a utilizar a pinça, que é os dois dedos. Vocês não sabem, é uma alegria tão grande, coisas tão pequeninas que uma pessoa dá tanto valor. E pronto, eu tenho muito orgulho em mim e vou ser melhor sempre.
Há quanto tempo é que tiveste o AVC?
Ainda não fez um ano.
Então está a ser uma recuperação mesmo rápida.
Acho que sou uma grande guerreira e que eu vou vencer isto e daqui a uns tempos, eu nunca mais me vou esquecer, porque tomar um banho sozinho é uma coisa maravilhosa.
Ninguém diria.
Eu prefiro acompanhada.
Eu também
gosto que me lavem as costas.
Olha, deixem-me só dizer que estamos a receber muitas mensagens e todas elas um tanto ou quanto pertinentes. Ora, vejam.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber porque é que em Portugal o AVC é a maior causa de morte. Existe algum fator relacionado com a nossa alimentação, com os nossos hábitos? Ou genética portuguesa, sei lá. Obrigado e parabéns a todos pelo programa. Um abraço, Alvin.
Há pouco estávamos a falar sobre isso. Queres acrescentar algo, Diana?
A hipertensão, de facto, em Portugal é um problema bastante relevante em relação a esta elevada taxa de mortalidade. Portanto, os AVCs são bastante graves e isso muitas vezes pensa-se que esteja associado ao facto da hipertensão estar mal controlada, muitas vezes nos portugueses. A nossa dieta tem um consumo de sal muito acentuado.
Tem a ver com isso, não é?
Tem vindo a ser reduzido com várias medidas de saúde pública, a redução do sal no pão e várias. Mas, de qualquer forma, existe de facto um consumo, como que todos nós conhecemos, não é? A nossa dieta tem um consumo de sal muito elevado e existe um mau controle da pressão arterial. Portanto, há muitas pessoas também que sabem que têm a tensão alta ou que já tiveram medições e que não têm um controle ótimo. Portanto, isso é um fator que se deve ter em conta.
Estávamos aqui a falar da maneira como a Diana e a Janeca recuperaram das pessoas que não morrem, não é? E gostava também que falasse um bocado sobre isso. Qual é que é a percentagem de AVCs que são fatais ou não? É muito elevada? Ou...
É significativo, sim. Estima-se que uma em cada três pessoas possa...
Que têm um AVC, podem morrer.
Podem morrer, mas felizmente as taxas de mortalidade têm vindo a diminuir. Os tratamentos têm melhorado imenso, isso é uma boa notícia. Temos cada vez mais armas para tratar o AVC. Portanto, dentro do AVC isquémico, é como disse, a forma mais frequente, temos o tratamento em unidades de AVC, que reduz claramente a probabilidade da pessoa recuperar a incapacidade. Por outro lado, também os destratamentos que tínhamos falado, portanto, a trombólise endovenosa e o tratamento endovascular, nos casos em que está indicada, nem todos os casos.
E as pessoas que para as quais o AVC não é fatal, quais é que são assim, as taxas de recuperação? Hoje em dia recupera-se a 100% ou a 90%?
Nunca é previsível, nunca podemos dizer isso a ninguém. Cada caso tem uma recuperação individual que é muito dependente de vários fatores que nós não conseguimos prever. Mas felizmente a história da Diana e da Janeca são felizmente muito comuns.
Por isso é que vieram.
Existem terapêuticas de reabilitação. E existem,
o que é que as pessoas fazem? Seguir fisioterapias?
Reabilitação, exatamente. Portanto, existem muitas formas de ajudarmos e felizmente, normalmente, a pior altura é o início, não é? Depois as pessoas vão recuperando progressivamente.
Já convém aqui recordar os dois sites de referência, este portugalavc.pt ou então da Sociedade Portuguesa da AVC, o spavc.org, onde podem onde podem ter acesso a este guia que eu tenho agora na mão. Já agora, mais uma outra pergunta que me parece importante.
Olá, muito boa noite, muitos parabéns pelo programa. A minha pergunta é se o AVC pode ser hereditário, portanto.
Então,
pode, mas é muito raro. Portanto, as causas genéticas da AVC são extremamente raras. A maior parte dos casos, como disse, está relacionado com os fatores de risco clássicos modificáveis.
Boa tarde, Prova Oral. Ora, para um dos episódios graves, cujo sintoma é falta de força no braço, já ouvi dizer que se deve tossir, salvo erro, para estimular o fluxo sanguíneo. Agora, a minha dúvida também é qual seria a doença. E outra dúvida é se isso é algum mito ou não. Obrigado.
Diana, já ouviste falar sobre isto?
Não, nunca tinha ouvido. Não.
É assim, Diana, sempre a aprender. Sempre a aprender.
Neste
Boa noite, Alvin. Fala o Paquito, da Margem Sul. Eu gostava de saber se
uma trombose e um AVC é a mesma coisa. Obrigado.
As pessoas muitas vezes chamam trombose ou AVC. Na verdade, a forma que tem o nome técnico de trombose é a trombose venosa cerebral. E o AVC chama-se acidente vascular cerebral, isquémico ou hemorrágico, mas muitas vezes as pessoas chamam trombose ou AVC como sendo a mesma coisa.
Olá, prova oral. Boa noite a todos. Muitos parabéns pelo tema que hoje trazem. Infelizmente, por razões familiares, é um tema que a mim me diz bastante. E acho que é... acho que é essencial que haja mais informação sobre o que fazer e como fazer em situações de AVC, que podem ser, infelizmente, muitas delas têm um final dramático. Eu gostava de perguntar à doutora que está convosco se nos podia explicar a diferença entre um AVC e um... acidente isquémico transitório, creio que o nome seja assim.
Era aquilo que tínhamos falado há
Sim,
pouco.
Sim, esta pergunta já foi respondida, porque esta mensagem era anterior a essa explicação. De resto, já respondemos. Outra questão.
Olá, Alvin e convidados. Eu tenho uma questão. Qual é a diferença de um AVC para um aneurisma? Obrigado.
As pessoas têm têm muitas dúvidas em relação a outro tipo de doenças que às vezes podem ser muito parecidas, não é?
Sim, portanto, hoje há outro tipo de AVC também, portanto, há de facto vários tipos, que é a hemorragia subaracnoideia. E esse está relacionado com a ruptura do aneurisma e é uma forma de AVC hemorrágico. Portanto, existe uma hemorragia para um espaço específico, é o espaço subaracnoideo, que ocorre por ruptura do aneurisma. É uma situação completamente diferente, é mais rara e manifesta-se habitualmente por uma cefaleia súbita, a pior cefaleia da vida. Portanto, uma dor de cabeça explosiva, intensa, muito, muito intensa. E isso é que é um sinal de alarme para hemorragia subaracnoideia, e é a mesma coisa, as pessoas devem ligar ao 112.
Outra dúvida.
Boa noite, Alvin. Boa noite, companheiras de programa. Estou aqui com uma dúvida se eu, como costumo ter... pequenas arritmias detectadas pelo eletrocardiograma, qual é a possibilidade de eu poder ter um AVC a qualquer altura? Fala ao Estevão. Obrigado para a ajuda.
Vamos a isto.
Este é um aspecto importante. De facto, alguns tipos muito específicos de arritmias são uma causa comum de AVC. Agora, é impossível falarmos tecnicamente exatamente do que é que são. Portanto, as arritmias têm que ser avaliadas pelo médico, que tem que dizer se é uma arritmia que precisa de um tratamento específico porque tem um risco específico de AVC, ou se é uma arritmia benigna ou que não precisa de um tratamento específico. Portanto, sim, esse é um sinal importante, tem que ser abordado pelo médico para diagnóstico mais específico. E deve ser avaliado rapidamente, assim que possível.
Deixa-me só dizer que estamos a 2 minutos do final deste programa, estamos a falar de AVC na prova oral, não é muito habitual, mas a verdade é que, pelo número de mensagens que estamos a receber, percebe-se que os ouvintes estão interessados em tirar aqui algumas dúvidas. O que é que eu posso... há uma idade de risco, por exemplo, para ter um AVC?
O AVC é mais prevalente com o aumento da idade. Portanto, nós estamos aqui muito...
Mais nas mulheres ou nos homens?
A falar em pessoas jovens, mas é mais comum em pessoas mais velhas. Atenção. Claro que ocorre também em pessoas mais jovens, mas é mais comum em pessoas mais velhas. E do ponto de vista da prevalência, homens e mulheres estão em risco. Portanto, deve ser tudo valorizado da mesma forma em homens e mulheres. As mulheres vivem mais e, portanto, tecnicamente, em termos absolutos, têm uma frequência maior. Mas está muito relacionado.
Tem uma frequência maior, justamente porque...
Porque também vivem mais anos e a prevalência...
Mais 5 anos, em média, que os homens.
E a prevalência é também mais elevada. Parabéns. Nessas idades.
Estamos quase a acabar.
Sim, depois de muito trabalho, conseguimos viver mais 5 anos.
5 anos que vivem mais.
5 bons anos.
Há uma pergunta que se faz muitas vezes, que é: o AVC tem cura? Pelos vistos, sim. Tem. Em muitos dos casos, não é? Há pessoas que ficam completamente reabilitadas.
Pode ser prevenido, pode ser tratado e pode ser reabilitado. Portanto, existem sequelas que permanecem numa parte substancial dos casos, independentemente de todos estes tratamentos. Atenção que eles não são totalmente eficazes na maior parte dos casos. Portanto, muitas vezes existem sequelas. E estas sequelas, como a Diana e a Janeca muito bem demonstraram, com reabilitação, muita motivação e persistência, ao longo do tempo existe uma recuperação substancial na grande maioria dos casos.
E yeah, é mais provável que as pessoas que já tiveram um AVC venham a ter? Como é que depois é feito esse acompanhamento?
Vocês pensam nisso?
Sim, eu penso todos os dias.
Já pensaste hoje?
Já.
Okay. E agora mesmo sim, estás a pensar, claro, não é? Já que estamos a falar nisto.
Diana.
Até porque ela ainda não fez um ano de AVC, não é?
Sim, ok. Tu tens 8 anos já de...
Vamos deixando de pensar nisso, porque senão nem vivemos, não é? Não. Claro. Pronto, e para finalizar, acho que era realmente de salientar que nós na Portugal AVC fazemos os grupos de ajuda mútua. Nós não temos uma sede propositadamente, estamos disponíveis 24 horas através das nossas redes sociais, temos um número de telefone que também pode ser contactável e está no nosso site. E os grupos, e foi assim até que eu conheci a Janeca, também foi no Facebook.
Claro.
Nós, nos grupos de ajuda mútua, o que é que nós fazemos? São reuniões mensais entre pessoas que passaram por um AVC. Não há um AVC igual ao outro, não podemos dizer, ah, o meu foi igual ao teu, ah, eu vou recuperar à mesma... Não, as recuperações são sempre diferentes, os AVCs são todos diferentes, e cada um tem a sua própria maneira de encarar a doença e
Diana,
ultrapassar, não é? As suas sequelas.
Mas dá muita força saber que existem outras pessoas. Pronto. E que nós não estamos sós.
Era isso mesmo, porque os grupos de ajuda mútua existem mesmo para isso, para que as pessoas percebam que não estão sós, podem partilhar com as outras pessoas que passaram pelo acidente vascular cerebral as suas ideias, as suas dúvidas,
as suas ansiedades
e seguir com a
Diana, onde é que as pessoas vão para se juntarem a esses grupos?
Ao
Facebook?
No Facebook nós publicitamos sempre, os encontros são mensais, mas nós temos desde Faro, Portimão, Viseu, Porto, cá em baixo de Lisboa, Alcoitão, temos em vários sítios, na Guarda, Covilhã.
Estamos a terminar o programa, deixa-me só colocar esta última mensagem.
Boa noite a todos. Eu hoje comecei a ver o programa um bocado tarde, mas eu gostaria só de deixar aqui uma dica para quem conseguir, em termos online, de ver um documentário chamado The Game Changers, que está no Netflix, iTunes, etc., vejam, porque vai ajudar imenso no que respeita ao AVC e a muitos outros problemas, mas ao AVC concretamente, porque estamos a falar hoje do AVC. Obrigada e boa noite.
The Game Changers.
Não, não,
nunca
ouvi,
não posso.
Nem eu.
Eu vamos fazer. Não. Faço ideia.
Mas posso falar dos meus livros de testemunhos.
Ah,
está
sim.
Também disponível. É um livro que foi lançado em março, no Dia Nacional do Doente com AVC. É um livro que compila várias histórias, não só de sobreviventes da AVC, como de cuidadores, e que está disponível para ser encomendado através do nosso site www.portugalavc.pt ou através da página de Facebook.
E é uma forma de ajudar também a associação.
É uma forma de ajudar.
Já agora, os contactos são estes: portugalavc.pt, isto é o site, depois sim, o e-mail é info@portugalavc.pt, o Facebook é basicamente pt.avc e finalmente o número é o 928-060-600. Vou repetir, 928-060-600. Não queremos que ninguém fique de fora. Se precisar de ajuda, acho que este programa deve ter sido útil. Janeca,
se estiver a ter um AVC, não ligue para nós, ligue para 112.
112, 112.
E não e veja o programa desta noite, ao contrário.
Eu adorei
esta noite. Adoraste, Janeca.
Adorei e... Peço desculpa se fui matrapalhada.
Não, não foste. Foste não, incrível.
Achei.
Foste incrível, Janeca. Estás lançada.
Não,
estás
achei,
lançada
achei...
no mundo do showbiz.
Já
e pronto, olha, obrigado.
Janeca, se calhar devias. Já fizeste.
Fiz muita televisão, Janeca. Janeca, a Diana Young e também a Diana Sousa, a nossa médica de serviço, neurologista. Neurologista aonde, Diana?
No Hospital de Santa Maria.
Pronto. Obrigado às três.
Obrigado,
e bom dia da AVC amanhã.
Sou mal, mas fiquem com isso.
Bom dia,
fiquem com
AVC.
Isso. Mas...
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.